Sejam bem-vindos a mais um Pop-Up, o programa de cultura pop da Rádio Observador, que cumpre as regras dos ajuntamentos. Somos os quatro, do costume, com a ilustre presença de Maria Ramos Silva, Bruno Vieira Amaral e Pedro Buxeri Mendes. Esta semana vamos falar de literatura portuguesa e dos nomes que temos mesmo de ler, ao que parece. Também vamos falar de coboiadas, mesmo a sério. Antes, como é costume, vamos à boa dica. Durante o último fim de semana surgiram duas cartas abertas, um abaixo assinado por grupo entre dois que defendem perspectivas diferentes sobre o financiamento do audiovisual em Portugal, com a Secretaria de Estado dirigida por Nuno Artur Silva e o Instituto do Cinema e do Audiovisual no meio da discussão. Pedro, vamos aqui tentar perceber o que é que se passa. Há um grupo de realizadores, produtores, atores, etc., que defende que os serviços de streaming, não só, mas fiquemos neste porque aqui está a maior novidade, deveriam ser mais taxados, ou taxados e bem, e que essas taxas deveriam entrar no financiamento depois distribuído pelo Instituto do Cinema e do Audiovisual. Outro grupo considera que o financiamento direto de produções por parte destas mesmas plataformas pode ser uma oportunidade para que a indústria do audiovisual em Portugal evolua. E, neste caso, essas supostas taxas não entrariam nesse orçamento que depois é distribuído pelo ICA através dos concursos. Ou seja, havia um investimento e um financiamento direto em produções. Como é que vês estes dois lados? Certamente terás a tua opinião esclarecidíssima.
Vejo, não sei se é esclarecida, mas... Bom, eu acho que os dois lados têm razão, mas acho que não percebo bem a celeuma. Uhum. Em primeiro lugar, constatar esta propensão que nós em Portugal temos para abaixo assinados e cartas abertas, e mais uma vez interrogar-me quem é que organiza essas coisas. Eu acho que isto daria uma reportagem magnífica em qualquer jornal ou revista. Quem é que são as pessoas que instigam as cartas abertas? E como é que fazem? Telefonam aos outros, mandam um mail, exigem a assinatura, fazem chantagem? Porque quanto tempo é que, ou seja, se eu fosse escrever, assinar uma carta destas, quanto tempo é que me dariam para decidir? Teria que ler a carta, podia ler a carta, enfim, não interessa, um tema lateral a esta questão. O que se passa aqui é que o mundo move-se, não é? O mundo muda, o mundo move-se, até há muito pouco tempo, cerca de 20 anos, mais ou menos, as fronteiras terrestres eram suficientes para impedir a entrada de conteúdo, não é? Porque o conteúdo era materializado, era físico. Quando comecei na SIC, nós tínhamos, por exemplo, o Daily Show, e muitas pessoas chateavam-se, e com razão, que os episódios passavam com muita decalagem em relação ao original. Ah, e tal, isto já foi há uma semana e meia, como é que vocês só passam agora? Pois bem, nós tínhamos uma conta aberta na DHL, nós SIC, e os programas chegavam em cassete física, vinda dos Estados Unidos, portanto tinham que vir de avião, imagino eu, era caríssimo o transporte, e tinham que vir literalmente em cassete de avião.
Estamos a falar de que ano? Estamos a falar de que ano?
Estamos a falar até há muito pouco tempo, até há 7, 8 anos, era assim. Agora vem pelo chamado FTP, não é?
Vem em formato digital.
Mas imaginemos que os tipos que vendiam o Daily Show, portanto o Comedy Central, se vendessem o Daily Show para 40 territórios ou 40 canais diferentes, tinham que ter 40 cassetes por episódio e 40 envelopes DHL e 40... Bom, podemos imaginar o pesadelo logístico que isto era. Nós se quiséssemos comprar, por exemplo, comprei a série Seinfeld para a SIC Radical, isso significa que de repente chegam à SIC centenas de cassetes, não é? Porque aquilo são muitos episódios, com os episódios do Seinfeld, cassetes de emissão, não é? Depois essas cassetes, só para que as pessoas percebam melhor, têm que ser copiadas, porque nós temos que ficar com o master, com o original, caso hajam qualquer problema. Portanto, ainda têm que ser copiadas, isto são mais cassetes. Têm que ser arquivadas, portanto são mais cassetes, e têm que ser legendadas, portanto são mais cassetes, porque tem que ir para a empresa de legendagem, uhum. a cassete. Portanto, este mundo era um mundo de cassetes, uhum. de objetos físicos, não é? Imaginemos as nossas casas cheias de cassetes. Com a desmaterialização, as pessoas puderam começar a trocar, digamos assim, estes conteúdos muito mais rapidamente. A pirataria vem daí, a pirataria é ceder a uma versão desmaterializada, portanto, a um ficheiro que alguém pôs num servidor não sei onde, e que nós em casa calmamente podemos aceder através de links e enfim, o que for. O que as plataformas de streaming como Netflix ou HBO ou Disney agora, ou Amazon ou a Filmin fizeram é, no fundo, eles compram os direitos destes conteúdos e nós pagamos 5 ou 10 euros ou 15 ou o que for e escusamos de ir aos sites piratas ver esta cangalhada toda e temos ali um acesso porreiro. Só que isto fez com que as leis da televisão, ou a lei dos conteúdos, ou chamamos o que quiser em Portugal, a lei da televisão, não afetassem um ficheiro, porque se um ficheiro viaja de um servidor na América à velocidade da luz, não sei, deve demorar microsegundos a chegar cá, a Portugal, a lei não se lhe aplica. E isto significa que, na prática, a Netflix se pode instalar em Portugal, porque é apenas um site, não é? A Netflix uhum. só tem que, creio eu, e mesmo assim não tenho a certeza, ter um número fiscal português, nem sequer precisa ter escritório cá, e nem sequer sei se precisa ter um número fiscal português. Portanto, não há nenhum dinheiro a entrar em Portugal, e pronto, aqui podemos dizer que é chato, mas sobretudo consome tempo de visionamento ao espectador português, uhum. e isso pode ter um impacto negativo na produção nacional.
Exato.
Estou a partir do princípio que a produção nacional é boa, vamos partir desse princípio.
Sim, sim.
Portanto, se eu estou a ver séries americanas fantásticas, não estou com certeza a ver debates portugueses, ou séries portuguesas, ou novelas portuguesas, ou documentários portugueses. E esta diretiva europeia que o Secretário de Estado quer transpor, e que já devia ter transposto para o nosso território, tem a ver com isso, ou seja, como é que nós, europeus, conseguimos ir buscar algum dinheiro a estes americanos, Netflix mais uma vez, ou Amazon, de forma a que possamos ajudar o setor do audiovisual, a indústria do audiovisual dos países europeus. E Portugal é um país que faz parte da comunidade europeia, como sabemos. Pronto, no fundo é isto que está em discussão. O Norto Silva, eu acho que está a pensar bem, acho que o governo está a fazer bem, acho que o PSD está de acordo, ou seja, é uma coisa mais ou menos unânime, e até creio que os outros partidos também estão de acordo, apesar da coisa ter sido interrompida. O que se passa aqui é que para o Norto Silva, portanto ao Secretário de Estado, para o governo, a Netflix, em vez de pagar a taxa, pode, pura e simplesmente, pagar diretamente a mim, imagina...
Investir diretamente numa produção.
Sim, numa produção comigo e com os meus amigos, exato. E o que for, e fazemos uma série e a Netflix paga. Como a Netflix vai fazer agora com o RTP, uma série chamada Glória, que há de estrear na Netflix. A Netflix, quando veio para Portugal, comprou programas à SIC, por exemplo. E o único original que comprou até agora, creio eu, foi um espetáculo de stand-up do Salvador Martinha. Uhum. Mas voltando aqui à questão, a malta mais do cinema de autor, não sei, deve ter um nome desses nomes, plataforma ou não sei o quê, acha que todo o dinheiro, portanto todas as taxas, todas as receitas a vir dos Netflix da vida, deveriam ir primeiro para o ICA, que é um instituto público, e o ICA, através de um sistema de júri, ou um sistema de avaliação subjetiva, obviamente, mas segundo critérios, é que deveria distribuir essa massa. Portanto, eu acho que as duas partes têm razão, mas, curiosamente, acho que o cinema de autor deve ser protegido.
Uhum.
E acho que está a ser, ou seja, este novo dinheiro, portanto, aquilo que nós falamos é de um acréscimo de dinheiro para a produção de audiovisual em Portugal, este novo dinheiro não implica um corte no dinheiro que havia. Porque o que se passava até agora, e isto é o que dizem a malta que quer associar-se diretamente às plataformas, que até essa possibilidade, o que diziam era que os filmes normais, populares, uma comédia, um filme, até acho que é um argumentista que diz, dá o exemplo, um filme de ficção científica, um filme de terror, nunca teria hipótese de ser subsidiado pelo ICA. E como a atividade do cinema em Portugal precisa de dinheiro, enfim, público, vamos dizer assim, a verdade é que tínhamos sempre, ou temos sempre, os filmes mais ou menos do costume, não é? Aqueles filmes a preto e branco, pesados, mais autorais, que eu acho que fazem parte. Qualquer país tem que ter, ou deve ter, uma cinematografia de vanguarda e não necessariamente linkada ao interesse do público no imediato. Mas isso é verdade. Agora, Eu acho que o que interessa e o que deve ser relevado é que de facto vai haver mais dinheiro para a produção e nós podemos ter uma indústria mais ágil e musculada e podemos ter mais conteúdos feitos por portugueses para portugueses e para exportar. Eu acho que isso é de salutar, ou seja, tenho pena que este processo esteja separado por esta querela, digamos assim, de última hora.
Maria, um segundo motivo de discórdia está na contratação por parte do ICA de uma consultora britânica para elaborar um plano estratégico para o setor. E porque o ICA estará, dizem, quem se opõe a esta contratação, diz que o ICA estará a desresponsabilizar-se de alguma forma das suas competências e que se assume incapaz de alguma maneira. Como é que vês esta questão?
Bom, eu acho que não é posições tão extremadas sobre o tema, não é? O que é desde logo, enfim, curioso assinalar, porque falamos mesmo de casos de posições opostas, não é? Portanto, temos quem acha que o plano vai matar de vez o cinema, como é uma grande oportunidade para o salvar. Portanto, não há aqui, claro, meio termo. Eu até penso que talvez esta espécie de árbitro ou entidade que está um bocadinho acima destas questões nacionais e tão, enfim, de uma tribo tão limitada, pois é pequeno.
Possa trazer alguma isenção.
Sim, exatamente, e sobretudo limitar aqui um bocadinho a suspeição de inclinação mais para um lado ou para outro, que eu me parece que claramente iria existir, sobretudo neste duelo que nós temos em cima da mesa, não é? Portanto, o que eu não acho aceitável é aquele suposto episódio de sexta-feira em que terá havido uma apresentação em inglês e aquilo nem sequer foi traduzido, bem, isso
sim,
é,
e quem estava presente na apresentação abandonou, precisamente.
Sim, quer dizer, isso aí... Exato. Sim, parece-me inaceitável e, de facto, quer dizer, há limites. Agora, uma coisa não invalida a outra. Parece-me que esta Olsberg é uma referência na matéria, é citada em variedíssimas situações, e até porque a questão, como lembrou o Pedro e bem, é essencialmente europeia. Quer dizer, nós estamos aqui nesta discussão quase de acho está muito tribal, não é? Entre, claramente, aqueles dois velhos grupos de sempre, por um lado, o cinema mais autoral, mais independente, e por outro, o cinema mais comercial, não é? Mais de massas. Mas, na verdade, aqui a questão supostamente está um bocadinho mais acima disto, não é? O interesse deveria ser um bocadinho mais lato, porque, de facto, é uma estratégia que me parece um bocadinho, idealmente um bocadinho mais concertada a nível europeu, perante um cenário que não nos permite recuar, não é? A realidade das plataformas está aí. Eu espero que, de alguma forma, essa via, enfim, essa capacidade de encaixar os conteúdos nacionais, é evidente que é uma montra interessante, mas eu, ao mesmo tempo, e também retomando aquela ideia do Pedro da necessidade óbvia de proteção do cinema, desse cinema mais autoral, mais independente, eu também espero que as soluções não se esgotem numa Netflixização do mundo, ou da Europa, neste caso, não é? Em que nós estamos reféns desse tipo de conteúdos e em que os realizadores, os nossos atores, os nossos produtores sintam que só têm uma via de exposição se de facto seguirem aquelas regras e se fizerem aquele tipo de conteúdos que são assumidamente mais Netflix, não é? E Netflix com essa carga que é eminentemente mais popular, que chega, enfim, a milhares, se não milhões de pessoas hoje e, portanto, o que eu espero é que, mais uma vez, haja essa régua que é tão difícil de encontrar e que claramente tem sido difícil de encontrar ao longo dos anos em Portugal e não só. Eu ainda no começo do mês li um artigo no Guardian sobre a Austrália, isto por citar uma realidade totalmente nos antípodas, mas que lida com problemas semelhantes, em que o país falava, comentava como a indústria se sentia a estrangular e como os problemas locais não eram resolvidos e não estavam a ser resolvidos no cinema, apesar de incentivos brutais que chegam de fora, como, por exemplo, o país ser um destino altamente acessível em termos de location, por exemplo, para as produções de Hollywood. Ok, isso traz imenso retorno, traz enfim, o país acaba por funcionar como um postal, não é? Portanto, há ali um incentivo extra, produz imensos postos de trabalho, mas o que é que aquilo depois traz de concreto, não é? De palpável para os cineastas locais? E é a mesma questão que já se pôs aqui em outras circunstâncias, não é? Nós, quando falamos, por exemplo, quando havia aquele circuito que o de Alan andava a fazer de filmar em capitais, seria bom vir filmar para Lisboa? Pois, certamente, para a Câmara de Lisboa seria ótimo, para o país seria uma divulgação interessante, acredito que pudesse gerar ali algum buzz e, portanto, aquilo não ficar por ali, mas depois que retorno prático traz para a vida de quem faz cinema em Portugal todos os dias, percebes? Eu acho que aqui é a grande questão, de facto, nós encontrarmos aquele equilíbrio sempre tão difícil, não é? Entre entre dois tipos de produções, porque nós no limite estamos a falar aqui de diferentes linguagens dentro do próprio cinema, não é? Nós estamos a falar só de um cinema, portanto a grande questão também passa muito por aí.
Bruno, só para terminar, continua no financiamento a questão que precisa mais de resolução urgente no cinema português?
Claro, tem que continuar no financiamento, porque sem financiamento público não há cinema em Portugal, seja de autor, seja mais comercial. Aqui não estamos a falar de cinema, estamos a falar de pastelaria, estamos a falar de bolos, do tamanho do bolo, quem é que faz o bolo, quem é que distribui o bolo e quem é que come o bolo.
Da fatia do
bolo. Claro, aqueles que têm comido o bolo com este modelo de financiamento do ICA não querem alterações ao modelo de financiamento. O que querem é um reforço do financiamento do ICA. E aqueles que normalmente não comem o bolo ou só comem umas migalhas, querem um novo modelo de financiamento. É isso que se está aqui a discutir. Eu não tenho algumas dúvidas que este modelo com a taxação das plataformas e depois o financiamento através de projetos, não é? Da produção de projetos nacionais por essas plataformas, seja uma bala de prata que venha resolver todos os problemas do cinema português, em que passamos de uma situação de quase penúria ou miséria para uma espécie de paraíso em que toda a gente consegue fazer grandes filmes e os filmes que quer. Portanto, aqui vamos estar sempre a discutir como o bolo é pequeno e vai continuar a ser pequeno, independentemente das taxas que se possam aplicar a estas plataformas. Vamos ter uma discussão de quem é que distribui esse bolo, o tamanho da fatia que cada um vai comer. E vamos continuar nesta discussão. É óbvio que temos duas posições opostas, porque há quem consiga, neste modelo atual, fazer o cinema que quer fazer. E há quem não consiga. Portanto, vão tentar alterar este modelo e, noutro caso, vão tentar mantê-lo ou reforçá-lo. O reforço, neste caso, seria, taxando estas plataformas, fazer com que o dinheiro fosse canalizado à mesma para o ICA e o distribuísse. Se isso acontecer, não é? O que temem aqueles que têm estado de fora do financiamento é que um bolo maior continua a ir para os mesmos.
Tiago, posso só dizer uma coisa rápida?
Diz.
Eu acho que estamos todos mais ou menos, estamos todos certos, ou talvez não todos completos, mas, ou seja, no raciocínio de cada um de nós faltará sempre mais um pouco, mas também não há tempo. Mas eu acho que é importante pensar que esta indústria do cinema, ou da televisão, ou o que quisermos, pode ser como a indústria do calçado, ou dos pastéis de nata, ou do azeite, em que há azeite de luxo e muito caro e azeite comum, digamos assim. Mas é importante, são profissões sexy, não é? São profissões onde muitos miúdos tiram cursos relacionados com isto, não é? Vão cursos de edição, cursos de realização, cursos de argumentista. E é uma boa ideia, digamos assim, que os países possam dinamizar estas indústrias, e aliás os espanhóis fazem, os franceses fazem, os alemães fazem, os italianos fazem. Eu acho que Portugal deve estar nesse caminho, quanto mais não seja também, para reter algum desse talento, que de outro modo ou tem que se dedicar à pesca ou tem que emigrar. E acho que não há nenhuma razão para que Portugal não possa ser um razoável produtor de conteúdo audiovisual, também porque temos um excelente clima, e temos muitas horas de sol por ano, não é? Mais do que os países nórdicos, por exemplo, que produzem imenso.
Muito bem. Vamos guardar as habituais sugestões da semana para o início da segunda parte. Estamos a ficar aqui sem tempo. Fazemos agora um curto intervalo, peço desculpa, e voltamos já a seguir. Segunda parte do Pop-Up, sejam bem-vindos de volta. Como tínhamos dito no final da primeira parte, vamos agora sim às sugestões da semana com o habitual post-it. Maria, estiveste a ver o documentário protagonizado por David Attenborough e que está disponível na Netflix. Fala-nos daquilo que viste.
Estive, olha, é um bom exemplo de um conteúdo Netflix que tem aqui provavelmente esta virtude de, enfim, de socorrer de uma plataforma que de facto acede em milhões, e sobretudo uma geração que muito provavelmente não assistiu aos programas de divulgação do David Attenborough há 50 anos, ou há 40, ou mesmo há 20. E que certamente encontrará neste documentário de hora e meia, eu penso que nem cheguei a ter hora e meia, enfim, uma mensagem de facto de um divulgador, de alguém que podia estar descansado em casa, não é, com os seus 94 anos, mas ainda vai fazer aqui este take. Que nos fala de uma forma muito, muito simples, com uma forma muito eficaz, até comovente em algumas alturas, dos problemas que estão aqui à nossa frente, mas ao mesmo tempo de algumas soluções. Portanto, eu acho que há esse lado também a destacar, que é interessante, há esse remate mais luminoso.
Mais esperançoso, não é?
Mais esperançoso.
Temos hipótese.
Menos radical, talvez. É de facto ali uma campanha que soa, e é um bom exemplo de facto um conteúdo que pode chegar a uma geração que hoje já não se corre certamente da biblioteca, já não vai buscar o Atlas para tirar dúvidas, nem enciclopédia, e tu percebes mesmo em conversas de rua. Eu esta semana cruzava-me com alguém que me falava de um tópico, e tu percebes mas visto isso onde? Na Netflix. E tu percebes que as pessoas muitas vezes o único conhecimento que têm, ou o pouco conhecimento que têm, é de facto, vem da Netflix. E portanto, com o que isso tem de bom, de limitativo também, não é? Mas, enfim, há ali um lado muito importante de montra e de divulgação que é inegável, não é? E portanto, há toda aqui uma geração que pode descobrir pela primeira vez aquilo que nós já conhecemos há uns anos, que é esta figura, que é uma figura contagiante.
Bruno, tu também tens andado pela Netflix, mas numa frequência um bocadinho diferente. É uma coisa... Vou deixar nas tuas palavras, explica-nos.
Sim, é um documentário sobre um crime que ocorreu há 2 anos nos Estados Unidos, de uma mulher que foi morta com as duas filhas pequeninas, e à partida parece-nos, eu pelo menos tinha alguma desconfiança, parece-nos mais um daqueles documentários sobre um crime real, não é? E que muitas vezes são chapa 5. Quando eu subscrevi o serviço da Netflix, andei a percorrer à procura deste tipo de documentários, que acabam por ser assim um bocadinho, como eu acho que já disse aqui, o Correio da Manhã, mas um bocadinho mais sofisticado, não é? Mas depois rapidamente se chega à conclusão que são muito iguais, são ali feitos dentro de um modelo mais ou menos rígido, com imagens de drones e pessoas a comentar, são um pouco inventivos, não é? E este documentário surpreendeu-me porque opta pelo uso quase exclusivo de material existente, de imagens, quer das redes sociais da vítima, com a autorização da família, quer dos interrogatórios policiais, quer de imagens da imprensa, imagens de videovigilância das câmaras, por exemplo, que um vizinho tinha instalado, e até da própria casa da vítima, e isso torna a forma de contar muito mais interessante do que o habitual recurso às talking heads, não é? Às cabeças falantes. E surpreendeu-me, nesse sentido, surpreendeu-me, porque eu estava à espera, quando comecei a ver, estava à espera, vamos lá ver mais um documentário de true crime, e surpreendeu-me esta estrutura, que acho que é muito, valoriza bastante a história que está a ser contada, que é mais uma história desgraçada e igual a tantas outras, mas tem esta particularidade de ser contada de uma forma diferente.
Pedro, um pouco de classe ao piano, é isso que vens trazer aqui, não é?
Não sei, sim, é um disco de Benjamin Mousset, um pianista francês, Moussay, estreia na SM, a solo, naquela editora de música jazz mais contemporânea, vamos resumir assim. É um disco chamado Promontoire, e é um disco assombroso, porque é um disco a solo, piano. Ele é um pianista de jazz, embora não... E este disco não é aquele jazz eletrizante, e às vezes um bocado agitado, que nós vemos ao vivo, mas que depois, quando queremos ouvir mais em casa ou no carro, se torna um bocadinho nervoso. É um disco muito musical, muito doce, mas sofisticado, e é um aconselho vivamente, acho que podem ouvir no Spotify, e nas plataformas, de Benjamin Mousset, Moussay, acho que vai ser uma bela surpresa para quem for ouvir.
Muito bem. Depois do cinema português e das sugestões da semana, vamos à literatura portuguesa. O canon é o prato que servimos esta semana no Pop de Arroz. Foi revelada esta quarta-feira a lista de 50 autores que integram o canon. É a ideia e é o título. O livro, que é fruto de uma publicação conjunta da Fundação Cupertino de Miranda e da Tinta da China, que apresenta uma lista de nomes fundamentais para entender a literatura portuguesa. A escolha e o livro foram coordenados por António Feijó, João Rodrigues e Miguel Tamen. Bruno, acredito que já tenhas passado os olhos pela lista. Concordas, não concordas? Quem está a mais, quem está a menos? Como é que sentiste tudo isto?
Como acabaste de dizer, este é um processo, esta escolha é feita por uma fundação, por uma editora, e é coordenado, todo o processo foi coordenado por três pessoas, o António Feijó, creio, o Miguel Taman e o João R. Rodrigues. Portanto, é uma escolha. Poderia ser, em alguns casos, 150 nomes, à volta de 50 nomes, em alguns casos poderia ser diferente. A minha questão é de saber para que é que serve esta escolha, não é? Qual é que é o objetivo e quais vão ser as repercussões, se é que vão existir. E eu duvido muito que existam, não é? Eu acho que seria muito importante a existência de um canon, mais do que de autores, um canon de obras fundamentais para se compreender a literatura portuguesa, que isso depois tivesse um seguimento, tivesse essas repercussões, que era ao nível do ensino, nos diferentes níveis de ensino, quer, por exemplo, na produção de conteúdos audiovisuais inspirados nessas obras, ou então até sobre os autores, porque senão é mais uma escolha que aqui aparece com estas roupagens do canon, né, com esta autoridade do canon, mas que é uma escolha entre outras. E, bem, saiu daquelas três cabeças, poderia sair de outras três cabeças, ainda de outras três, e que nós chegaríamos aqui a uma lista consensual. Claro que há nomes que não oferecem contestação nenhuma. Se pensarmos no Camões, não há nenhum cânon da língua portuguesa que vá excluir o Camões, ou mesmo o Fernando Pessoa. E depois há, claro, que há outras questões que são discutíveis. Por exemplo, há aqui uma predominância de autores do século XX, não acho que são mais de metade, ou praticamente metade, e é estranho que, sendo uma lista, uma escolha que privilegia os autores do século XX, haja nomes que estão fora desta lista, como o José Cardoso Pires, a Sofia de Mel Breiner, o Virgílio Ferreira, ou até outros que eu acredito que sejam mais discutíveis, mas que também seriam importantes, como pensar, por exemplo, no Nuno Bragança e, sobretudo, no Cetal Monteiro, que num país com uma tão pobre tradição na dramaturgia, seja excluído, talvez, aquele que, na segunda metade do século XX, seja dos dramaturgos mais importantes e influentes. Como eu disse, gostaria de saber, gostaria que houvesse um canon, uma escolha, que depois tivesse repercussões no ensino. Se nós pensarmos nos livros que estudamos no ensino secundário, as escolhas são um bocado confusas e aleatórias, não é? Tanto estudamos um clássico como os Maias, como depois já apareceu, e isto muito pouco tempo depois da sua publicação, apareciam livros como o Memorial do Convento, não é? E nós pensamos, afinal, qual é que é o quais são os critérios, qual é o objetivo? O Cetal Monteiro também era estudado, mas parece tudo um pouco aleatório, sem perceber muito bem quais são os critérios. O Virgílio Ferreira também era estudado, e isso tem uma influência até na forma como o público em geral, que passou quase todo pelo ensino secundário, entende a própria literatura portuguesa e o lugar destes escritores na literatura portuguesa. Se nós somos obrigados a estudar um determinado autor, convencemos-nos automaticamente da sua importância para a literatura portuguesa, e haver um cânon definido de uma forma mais abrangente que justificasse depois a escolha das obras a serem estudadas, seria mais importante a meu ver, do que este exercício. Tem um certo lado diletante e não prescritivo, não é? É uma escolha, como poderia ser uma outra escolha qualquer, que neste caso optou por esta designação pomposa, não é, do canon, quando é um entre vários. Nem acho que tenha a autoridade de um canon.
Só para contextualizar, esqueci-me de referir isso, os coordenadores e responsáveis pelo livro fazem parte da direção da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde também são professores. Pedro, já vamos voltar depois, quando passarmos à Maria, vamos voltar a falar um bocadinho das escolas, mas este canon, ou um qualquer canon, vamos pensar numa escolha em abstrato de autores fundamentais, neste caso, pode eventualmente mudar alguma coisa na forma como nos relacionamos com os livros? Já falámos aqui várias vezes da forma como em Portugal encaramos a leitura e dos nossos hábitos de leitura. Pode uma lista destas chegar a influenciar a forma como lidamos com a leitura e sobretudo com a leitura de autores portugueses? Ou parece demasiado ambicioso esperarmos uma coisa dessas?
Não, a meu ver pode, e explico porquê. Está demonstrado pela psicologia social e por esses estudos que se fazem, que as pessoas lidam melhor com quantidades do que com qualidades.
Uhum.
E fazer listas e tops, que é uma coisa que o nosso jornalismo não faz ou suficientemente bem, incluindo o Observador, e eu não entendo porquê. Ou seja, como sabes, os ingleses e os americanos estão constantemente a fazer 10 ocasiões em que António Costa foi otimista durante o Covid, por exemplo. Não entendo porque é que não há esses tops. Nós chamamos de tops em jornalismo ou listas. Não entendo.
Falaremos sobre isso mais tarde.
Não, e não entendo porque como é que não há mais livros à venda do tipo 50 receitas de bacalhau que têm que mesmo saber, não sei o quê. Em Portugal seria sempre as melhores receitas de bacalhau, delicioso, ou qualquer coisa. Este canon, por mais discutível que seja, e nem sequer sei se é ou não, não tenho competência para isso, fiquei contente que estivesse lá o Alexandre O'Neill, que é alguém de que eu gosto imenso, e o Rodrigues Miguel também, e registro uma declaração do Tamen, acho que eu, ao Observador, em que ele diz, eu acho que não é um tom desafiante, acho que é num tom normal, se alguém discorda, escreva um livro a dizer porque é que devia catar o Manel e o Joaquim e não... E não este, pronto.
Pedro, deixa-me só interromper. Eu ouvi, eu estava a assistir em direto, o Miguel Tamen disse isso na apresentação. Eu acho que é um argumento fraco, não é? Para quem apresenta o canon. Quem apresenta certo. O canon, obviamente, tem que defender e eu acho que deve não só explicar, justificar as inclusões, mas também as exclusões, que não sei se o faz, os ensaios, depois há um ensaio para cada
autor, dos autores.
É? Há coisas que são um bocadinho estranhas, por exemplo, a escolha das três Marias.
São três quando pessoas,
são três escritoras, quando o que se está a escolher é uma obra, que é as Novas Cartas Portuguesas, não é?
Exato.
Que elas que escreveram as três autoras. Mas estamos aqui a incluir a misturar, pelo menos nesse caso, estamos a misturar aqui um bocadinho a questão da obra e do autor, é que os outros são autores, mas aqui estamos claramente a escolher uma obra escrita por estas três autoras. E eu acho que não só os autores, quem coordenou a escolha, devia justificar, porque diz que é o canon, não é? Não é um canon, é o canon da literatura portuguesa, deve justificar porque é que estão incluídos, não é? E eu acho que isso deverá ser certo. Feito pelos ensaios, mas justificar também as exclusões. Agora, dizer, bem, quem não concorda que escreva, bem, então não se chame canon, não é?
Não estou em desacordo com o que o Bruno diz, mas mesmo assim continuo com o meu argumento de que é importante que nós comecemos em Portugal, que isto seja mais comum haver os 50 melhores futebolistas de sempre, ou, neste caso estamos a falar de literatura, é um bocadinho mais sério, para que, por exemplo, um dia, imagina, daqui a 8 anos, alguém passa numa livraria e compra este livro e vê e epá, olha, vou ler este, vou ler aquele, vou, ou seja, tem que haver algum tipo de indicação às pessoas, e nós de facto lidamos melhor com quantidades, porque se pode ser verdade, e admito que sim, que há autores que lá devessem estar, não me parece que algum autor que lá esteja seja errado, não é? Quanto muito, se calhar o canon devia ter 75 ou 100 pessoas ou 100 escritores.
Ou seja, quando se autores. Limita, quando se circunscreve uma escolha a um número, obviamente que alguém vai ficar fora dessa lista.
Claro, mas a verdade é que quando nós fazemos uma lista, e eu trabalhei em revistas onde fiz várias listas, e eu acho que contribuiu para o sucesso dessa revista nessa altura, na verdade obriga-te a formatar também o pensamento, em que tu tens que tomar decisões, portanto deve ter sido uma decisão difícil não estar lá a Sofia de Mel Braga. Eu acho um bocado estranho, de facto, porque é uma escritora, foi muito importante, e é muito importante, acho eu, no coração das pessoas e até, até nas crianças. Eu não vejo que a literatura para crianças...
Olha, escreve um livro.
Não vejo que a literatura para crianças deva ser menorizada. O meu ponto é que deve ser difícil, ou terá sido difícil, desculpa, aos autores, de facto, terem excluído. Eu não acho que o argumento do Taman dizer, epá, quem discorda escreva um livro, eu não acho que seja um argumento assim tão fraco, mas enfim, talvez possamos discutir isso para a semana, com mais tempo. Ou seja, eles fizeram este canon, epá, cada um faça o seu. Não sei,
deixa-me só dizer,
rapidamente.
Passa a publicidade, escrevi um livro que se chama Guia para 50 Personagens da Ficção Portuguesa. Certo. E que é uma escolha completamente subjetiva e que não pretende ser o cânone das personagens, é uma escolha pessoal, subjetiva, e deixem-me usar esse argumento em minha defesa, não é? Para dizer, olha, se não concordam, escrevo o vosso.
O Bruno já escreveu um livro.
Não o apresentei como o cânone.
Toma,
não é? O campeão.
Maria, só para terminar, estamos a ficar muito sem tempo. Há uma espécie de cânone instituído há muito tempo, mas sem o ser, não é? O conjunto de autores que habitualmente são estudados, o Bruno falava nisto, nas aulas de português, certo, nas escolas. Tanto a escolha como a forma como estes autores e estas obras são trabalhadas nas aulas, não seria também a altura de rever isso? Não estará também tudo isso um bocadinho embrulhado e ultrapassado?
Não sei, há aqui algumas questões que o Bruno também levantou sobre os critérios de escolha, sobre aquilo que é dado. Eu não sei neste momento o que é que cada ciclo estará a dar. Mas eu sinto que quando se fala da escola que há sempre uma ideia ao mesmo tempo de que a vida na escola deve ser mais divertida do que é, ou seja, quando na verdade aquilo não é um parque de diversões, não é? É evidente que aos 15 anos, eu também já tive 15 anos, nós todos já tivemos, qualquer adolescente tem algo melhor para fazer que ler a lírica camoniana, não é? Mas eu espero que de repente não comece a ser dada com emojis só para tornar a coisa mais apetecível e portanto fazer ali esse tipo de concessão. Não sei, há um trabalho importante que é muitas vezes aborrecido, de facto, é que nós só valorizamos mais tarde, mas que eu acho que deve ser feito, acho enquanto leitora, que aposto e que defende essa promoção da leitura, e o que receio é que essa experiência de leitura no geral se venha a perder, porque de facto os ecrãs subtraem muito do que é essa experiência, não é? E portanto eu acho que mais do que estarmos aqui a pensar no livro A ou B, primeiro há todo aqui um trabalho, eu penso que de desenvolvimento e de exploração de um gosto que eu receio que se perca um pouco, não é? E desta capacidade também, sobretudo de literacia, e depois escolher então. O Bruno falava deste lado um pouco diletante desta obra, enfim, que eu subscrevo, porque de facto ou é canon ou não é, não é? Portanto, se é canon, deveria ter aqui um lado inabalável nessas suas convicções, nessas suas decisões, mas há também aqui um lado comercial, não é? É natural, porque há aqui uma edição que sai, com uma espécie de resumo ou apanhado daquilo que pode ser uma lista, uma proposta de autores, com falhas também, quanto a mim. Depois aqui com inclusões também, como destacavam, que também não fazem muito sentido, este pago um leve três das Três Marias, é uma coisa que de facto não se entende, acho muito interessante, subscrevo totalmente que lá estejam, mas não desta forma, porque de facto se confunde aqui o que é a obra e o que é o autor, e portanto perde-se aqui um pouco este critério inicial. Mas sim, eu penso que essencialmente uma obra como estas pode chegar a um público, talvez, olha, mais uma vez, não numa forma Netflix, mas numa versão quase abreviada, que talvez auxilie quem não tem este hábito de conviver com os livros, e até talvez fosse muito feliz uma edição em inglês. Eu imagino que isto, do ponto de vista comercial, possa fazer sentido, por exemplo, para um público estrangeiro que chega a Lisboa e que, sem querer, encontrar ali uma referência interessante para conhecer o país e alguns dos autores do país, mas espero que não exclua o contacto com os nomes e com o trabalho com os nomes e sobretudo com a possibilidade, que eu acho que é o mais essencial nestas matérias e voltando à escola, de ter a sorte de ter um bom professor e um bom orientador de leitura, não é? Porque sem isso e sem esse estímulo podemos lançar 10 cânons no mercado que não há milagres.
Não há. Também não há milagres no tempo. Esta semana vamos ter que adiar a habitual análise de efemérides do Isso É Que Era Bom. Temos que terminar aqui. Final de mais um pop-up. Prometemos voltar na próxima semana. Até lá.